histórico, né, com arquitetura muito típica ali dos anos 1940, 50. Uhum. Então, você imagina, você ter ali o Viaduto do Chá, que é uma coisa extremamente clássica, e perto dali você ter um monte de painéis com a Times Square. Porque, assim, a Times Square em Nova York combina com o restante, né, que não tem... que são arranha-céus, que são publicidade atrás de publicidade. E em São Paulo você não vê publicidade justamente por conta dessa lei da cidade limpa que proíbe especialmente outdoors ao longo, né, da capital.
Isso é um contexto interessante para quem não conhece São Paulo, não morou em São Paulo. A lei cidade limpa dá à cidade, como o nome diz, um ar diferente. Por exemplo, aqui em Salvador tem outdoors, lá não tem. A lei cidade limpa também determina que os fios sejam subterrâneos, sejam aterrados. Isso está avançando em São Paulo. A gente não vê esse emaranhado de fio como a gente vê aqui em Salvador. Isso fica bonito para a cidade. E no caso da Times Square, realmente não é um lugar de arranha-céu. É um lugar que tem estruturas mais baixas, né? Tem muitos bares, muitos restaurantes.
Inclusive os prédios.
Na Avenida São João, que é super famosa, né?
É, inclusive até pela música, os prédios têm uma limitação de tamanho, justamente para não ficar tão, né, uma disparidade tão grande assim.
A seleção brasileira realizou o primeiro treino na Granja Comari, em Teresópolis, para os próximos jogos das eliminatórias, mas a atividade teve duas ausências importantes. Neymar não participou do treinamento, será submetido a exames médicos programados pela CBF, enquanto Danilo também ficou fora da atividade. Segundo a comissão técnica, Neymar chegou à concentração relatando desconforto físico e será avaliado para definir as condições de jogo. O atacante vem sendo acompanhado de perto após uma sequência de problemas musculares e lesões recentes.
É, Marquinhos e Thiago, eu tô achando que Neymar vai para essa Copa mais para viajar e para assistir, viu? Porque ele já chegou dizendo que tá com desconforto físico. Ele podia pelo menos segurar um pouquinho, né? Fazer umas jogadas assim, pelo menos assim, só para o público. Enfim, viu, Marquinhos e Thiago? Eu não sei não esse seu Neymar, enfim. São 8h57, vamos a um breve giro internacional.
Giro internacional.
Equipes de resgate seguem tentando retirar 5 sobreviventes presos há cerca de uma semana dentro de uma caverna inundada no Laos. Mergulhadores especializados conseguiram chegar até o grupo nesta quarta-feira e começaram a levar comida, água e medicamentos enquanto planejam a retirada, considerada extremamente difícil pelas autoridades. Segundo os socorristas, os 7 homens entraram na caverna em busca de ouro, mas ficaram presos após fortes chuvas inundarem os túneis e bloquearem a saída. 5 deles foram encontrados vivos em uma área não alagada da caverna, a cerca de 300 metros da saída. Outros 2 seguem desaparecidos. Os mergulhadores envolvidos no resgate afirmaram que os sobreviventes estão debilitados, com sinais de fome e exaustão, mas conscientes. O principal desafio agora é retirar o grupo por passagens estreitas, lamacentas e parcialmente submersas, em uma região de difícil acesso no meio da selva. A operação mobiliza equipes do Laos e da Tailândia, incluindo mergulhadores que participaram de um resgate internacional da caverna de Tan Luang em 2018, quando, você se lembra, um time juvenil de futebol ficou preso em uma caverna inundada na Tailândia.
A Organização Mundial de Saúde pediu um cessar-fogo imediato no leste do Congo, da República Democrática do Congo, para tentar conter o avanço de um novo surto de ebola em meio a conflitos armados na região. Segundo a OMS, os combates têm provocado deslocamentos em massa, dificultando o acesso de equipes médicas e acelerando a disseminação da doença em campos superlotados de refugiados e deslocados. O surto é causado por uma variante do vírus Ebola, para a qual ainda não existe vacina ou tratamento aprovado. A OMS declarou emergência internacional neste mês, após o aumento acelerado de casos suspeitos no Congo e o surgimento de infecções em países vizinhos.
E agora, só para finalizar com uma notícia curiosa, uma notícia engraçada. Um búfalo albino que viralizou em... sacrificado durante as celebrações de um período festivo para os muçulmanos e será encaminhado para um zoológico. O animal ficou conhecido nas redes sociais após multidões começarem a visitar a propriedade onde ele era mantido para fotografá-lo. Então, que bom que ele foi, foi poupado, Carla Araújo.
Um bom dia para você. O Expresso do Dia volta amanhã às 8 horas. Tchau, tchau.
São 9 horas. Esses são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa. Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Muito obrigado pela audiência e um bom dia. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1. De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1. De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro nosso para esse momento hoje, mais uma edição do quadro Em Sintonia com a Ecologia Integral, esse quadro que traz para você, amigo ouvinte, sempre uma reflexão a respeito da nossa inter-relação com o meio ambiente. Daqui a pouco, Ezequiel Oliveira, articulador do quadro, juntamente com Antônio Mário Coutinho, a professora Josanídia, também que está em Portugal, mas participa com a gente desse programa, estarão aqui com as nossas convidadas, porque hoje o nosso tema é o bioma da Mata Atlântica. Nossa Mata Atlântica, como conservar, preservar. É o nosso assunto já já. Na companhia do Marquinhos Santiago, bom dia, Marquinhos.
Na correria de sempre, bom dia, Fátima, bom dia, Dudu.
Vamos lá, então, já dando bom dia, Dudu, e já convidando ele para trazer a boa do dia, porque hoje, de forma diferente, excepcional, a nossa mensagem do dia é feita dentro do próprio quadro, em sintonia com a ecologia, aquele momento que a gente convida você a interagir, a sintonizar com a essência. Bom dia, Dudu.
Oportunidades.
Bom dia, Paty, bom dia, Marquinhos, bom dia, você ouvinte. A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia está com inscrições abertas para o processo seletivo de vagas temporárias em Salvador e Brumado, no sudeste do estado. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da Bahia, pelo governo da Bahia, até sexta-feira, ou seja, amanhã. O salário está em média de R$ 3.800 por uma carga horária de 40 horas semanais. E para mais informações, basta você seguir o nosso site lá na Cardeal FM, ter os detalhes, ter o acesso ao site e mais informações também, Paty.
Bacana, sempre bom trazer aqui as notícias, lembrando que sempre fica lá no site, né? Para quem quiser acessar, Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, está com inscrições abertas para o processo seletivo Salvador e Brumado. Tudo certinho, obrigada, Dudu. Já chegando aqui a nossa equipe, convidando aqui os nossos apresentadores para o nosso quadro, não é isso, Marquinhos? E a gente já vai entrando naquela sintonia, naquela egrégora de trazer as pessoas para esse momento de reflexão, para esse momento especial aqui do nosso programa.
Sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1. De bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta de seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e vê se eles podem ir na sua casa resgatar isso ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Em sintonia.
Estamos juntos com você aqui pela sua 106.1 Cardeal FM, programa em sintonia com a ecologia integral, esse quadro mensal que sintoniza com a nossa responsabilidade social e a nossa inter-relação com o meio ambiente. Como de costume, a gente sempre começa o programa, esse quadro, com esse momento de reflexão, de aprofundamento com Ezequiel Oliveira.
Deus Criador de todo o universo, nesse momento, te pedimos humildemente, concede-nos a graça de entrarmos em ressonância com o vosso amor incondicional. Usa a nossa voz para o bem comum e para a paz. Cristo, nosso Redentor e Salvador, luz do mundo, sede a luz nesse momento e que possamos refletir e refratar a tua luz. Espírito Santo de Deus, nosso Deus santificador, santifica nossas palavras para que possam ser usadas apenas para a paz e o bem comum. Que assim seja, está feito e é.
A gente convida você também, ouvinte, a participar, a interagir, estar com a gente nesse tema de hoje para refletir sobre a nossa Mata Atlântica, por que conservar, como preservar e qual é o futuro, né, de preservação desse bioma tão importante. Estão aqui com a gente para esse bate-papo o Ezequiel Arimateia Oliveira, que é físico, professor e mestre em medicina, CEO do Saúde no Ar e também do projeto Integração Verde. Também participa com a gente de forma online, ela que não está aqui no Brasil, né, professora Josanídia, desenvolvendo projetos em Portugal. Josanídia Lima, professora titular aposentada do Instituto de Biologia da UFBA e fundadora da Feira Agroecológica da UFBA. Estão aqui também com a gente para esse momento de bate-papo a Mara Angélica dos Santos, que é engenheira florestal com especialização em gestão ambiental de empresas, e a Maria Daniela Martins, bióloga com trabalho sobre teoria de Gaia e a ciência do sistema da Terra. Sejam bem-vindas, bom dia. Bom dia, falar com vocês. Professora Josanídia já nos ouve também, já está aqui com
bom
a gente.
Bom dia, que bom. Muito bom dia.
Obrigada, então, pela presença. A gente começa, então, com o Ezequiel, trazendo aqui sua fala, seus pontos, questões que vão ser, com certeza, aprofundadas aqui no nosso programa. Lembrando que hoje o nosso foco é trazer a importância da Mata Atlântica e a nossa responsabilidade com a sua preservação.
Bom dia, Patrícia Tosta, bom dia, Marquinho, bom dia, minhas amigas, bom dia, professora que está longe, e todos os ouvintes da nossa rádio. Eu vou começar aqui, Patrícia, fazendo uma breve introdução sobre a questão da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta e, ao mesmo tempo, um dos mais ameaçados. Originalmente, ocupava cerca de 1,3 milhões de hectares ao longo da costa brasileira, abrangendo atualmente 17 estados, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Esse ecossistema incluía florestas tropicais densas, restingas, manguezais, campos de altitude e matas interiores. Hoje, estima-se que restam aproximadamente 12% e 24% de sua cobertura original, dependendo do critério técnico utilizado para essa análise. Grande parte do que sobrevive encontra-se fragmentada em pequenos pedaços isolados, o que compromete profundamente a sobrevivência da fauna, da flora e dos próprios serviços ambientais que sustentam milhões de pessoas. A Mata Atlântica não é apenas um patrimônio ecológico brasileiro. Ela é uma infraestrutura natural indispensável para a produção da água, regulação climática, estabilidade do solo, agricultura, geração de energia e qualidade de vida. Então, veja, a ciência nos mostra, nos traz essas informações sobre a questão da Mata Atlântica, que já é conhecida de todo, não apenas os ambientalistas, mas também de quem trabalha com educação ambiental, e aos poucos as pessoas vão compreendendo a importância disso. Então eu já começo aqui trazendo essa informação e pedindo que nossas amigas e a professora nos ajude a apresentar quais são as soluções que a gente pode encontrar para mitigar esse desmatamento que ainda acontece, né? E que a gente sofre ainda as influências desse desmatamento ao longo de décadas. O que é que a gente pode fazer nesse momento? O que é que pode ser feito para mitigar tudo isso?
Professora Josanida também traz a sua observação, né? Sua pontuação aqui para que a gente possa abrir o nosso debate.
Em primeiro lugar, quero dar bom dia à Mara e à Maria Daniela. É um prazer muito grande, mesmo de longe, estar aqui conversando com vocês. Eu sei da luta de vocês, Daniela, em especial, que foi minha aluna. É muito prazer ter você aí e na função que vocês estão desempenhando. é muito, muito, muito importante, né? Todo esse conteúdo que o nosso colega trouxe. E eu gostaria de começar assim, querendo que as biólogas e a engenheira falassem um pouco, mas Daniela, até eu acho que eu posso puxar, é muito importante a gente saber que a Mata Atlântica, a preservação, a importância da Mata Atlântica, ela passa é necessário ter um processo de informação do cidadão, né, do cidadão baiano, brasileiro, especialmente o baiano, porque a Mata Atlântica, um dos estados, em 17 estados do país onde a Mata Atlântica ainda está presente, a Bahia é um dos mais importantes, né? Então, todo esse conteúdo que Daniela teve ao longo da sua formação também, né, os argumentos da ciência, do sistema da Terra, da teoria Gaia, tudo isso eu acho que é relevante na sua formação e com certeza você traz todo esse conteúdo para essa atuação de formação, de educadora e de defensora da Mata Atlântica. O que vocês têm a me dizer?
Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui, professora. Um prazer imenso reencontrá-la assim. Então, nesses estudos, né, trazendo nesse contexto aí da teoria Gaia e da ciência do sistema Terra, que foi, né, objeto dos meus estudos lá, tanto da graduação quanto do mestrado, a gente estuda e compreende que, na verdade, é um sistema só, né, o que traz a teoria Gaia tem um pouco de preconceito até no meio científico, porque o Lovelock, né, que é quem desenvolveu a teoria, ele trouxe esse nome de uma deusa, e então gerou algum mal-estar aí entre os cientistas. Mas aí depois vem a ciência do sistema Terra e traz o mesmo argumento, né, de que o planeta, na verdade, é como um organismo vivo e que tudo está conectado, que os seres vivos são uma coisa só. Cada parte tem uma função, como num organismo, como na gente, né, que cada conjunto de células e cada órgão e cada sistema do nosso corpo tem a sua função para esse funcionamento do todo. E que no planeta é do mesmo jeito. Então, você tem todas essas conexões que cortar algumas dessas conexões causa um prejuízo. Então, às vezes, você tem uma outra que é cortada, mas que algum outro componente aí do sistema consegue substituir. É o que a gente pode pensar, por exemplo, a Mata Atlântica hoje tem menos de 12% da sua área original. Mas os serviços ecossistêmicos continuam sendo prestados. Ou seja, a gente continua tendo polinização para a agricultura, a gente continua tendo dispersão de sementes para que áreas degradadas possam ser regeneradas naturalmente até. Mas vai chegar num ponto que a gente não... que pode não ter mais. Então, você quebra ali uma conexão, um serviço, que isso vai prejudicar de uma forma maior. Então, é isso que a gente pode relacionar aí com mudanças climáticas, né? Trazendo a degradação no mundo inteiro, né? A gente tem países que já praticamente não tem mais seus ambientes naturais. E aí você não tem mais o desenvolvimento dessas funções. E aí você tem um prejuízo para a gente, principalmente, né? Eu gosto muito de lembrar isso, que quando a gente fala de acordar, de atentar para as questões ambientais, não é essa coisinha, na minha opinião, de salvar o planeta, não. O planeta vai continuar. A gente aqui provavelmente não vai continuar.
Vai sofrer como está sofrendo as consequências. Exatamente. Dessas mudanças.
Então é mais que urgente, né, se pensar em novas formas desse relacionamento, né? O nosso relacionamento, a forma como nos relacionamos com esse meio ambiente, ou muda, né, ou então a gente já sabe, já está vendo qual é a consequência desse futuro.
Agora, Patrícia, a gente abre o programa com uma notícia relevante, né? É que em 40 anos, não havia notícias de que não tinha acontecido desmatamento, né? Então, a gente começa, apesar da problemática, mas é uma notícia importante, né? Que o ano passado o desmatamento foi 28%, foi reduzido em 28%. Mara, você acredita que a redução desse desmatamento é atribuído a quê?
Então, eu acho que a gente vem caminhando para alguma implementação de algumas políticas, né, de conservação. Então, a gente vem aumentando, o Brasil, ele tem um número muito grande de unidades de conservação, né? A gente tem alguns planos de ação nacionais, e, né, onde a gente tem essa preocupação em conservação das espécies, né, que estão na lista vermelha. E eu acho que dentro das políticas de conservação, eu acho que tem um fator muito importante, que é a importância do apoio das comunidades, né, que estão dentro dessas áreas, né? A dependência dessas, a relação dessas comunidades com as áreas de mata. Então, acho, a gente vem caminhando para uma valorização dessa cultura, dessas populações tradicionais, dessas populações ribeirinhas. Então, eu acho que eu, tipo, que me formei há mais de 19 anos, eu vejo que quando eu fiz engenharia florestal, era monocultura de eucalipto. Hoje, o curso de engenharia florestal vem mudando. Hoje, estuda muito mais ecologia de paisagem. Então, é a introdução desses assuntos na academia. Então, eu aprendi esse assunto na área prática. Eu não vi nada sobre isso na academia. Então, assim, eu vejo que a gente está mudando uma cultura um pouco disso, né? Onde a gente está tendo essa valorização do conhecimento tradicional. Então, eu acho que todos os meus projetos hoje, que eu sou inserida ou na área profissional ou na minha vida pessoal, eu venho me preocupando com essa valorização do que eles trazem para a gente. E muito mais do que eu levo para eles, né? Eu acho que isso vem aumentando um pouco a conservação desses ambientes.
Bem, olha, aqui, Patrícia, eu queria dizer o seguinte: eu acho que o Estado, ele acerta enquanto coloca educação ambiental. O Estado brasileiro, não o Estado da Bahia, eu falo Estado brasileiro, que é uma transversal na BNCC. Eu acho que a gente precisa falar de educação ambiental não apenas no ensino médio, a gente precisa falar de educação ambiental desde a primeira infância. Para começar, isso que você está falando do reflexo da academia, agora, depois de tanta coisa, depois a gente, dos 9 pontos, 6 já estão quase irreversíveis, né, do ponto de vista desse Gaia, desse planeta que precisa sobreviver, e a gente tem pontos que a gente diz assim, meu Deus, e agora? Então, veja, é preciso a gente dizer de uma forma clara, a questão ambiental é uma questão séria, não é uma questão apenas de preservar a floresta porque o mico-leão-dourado é bonitinho, não. É porque tem consequências para todos. E isso a gente precisa estender, essa educação ambiental, além da universidade, com essas mudanças importantes que você traz nos cursos que envolve agroecologia, que envolve biologia, que envolve, enfim, que está na base de toda a parte que a gente entende da ecologia e do meio ambiente. A VAIA deve sim ser implementado desde a primeira infância, e não apenas só como educação, mas é com a educação e com intervenção. Veja, eu vou dar um exemplo para vocês. A realidade hoje na escola pública, em algumas escolas, a gente tem as crianças ainda jogando as coisas no chão da sala de aula. Pense, pega, vai chupar uma bala, joga no chão. Quer dizer, e é uma coisa relativamente simples, né? Mas quando você envolve a educação ambiental, ela começa a entender a importância de colocar no cesto de lixo, e de colocar no cesto de lixo segregado. Você entende? Olha que coisa assim. Parece ser simples, mas nem precisa ser dito isso. E ser dito isso para todo mundo. Ver uma planta, um paisagismo dentro de uma escola, tem uma importância fenomenal para tudo isso. Para que ela entenda e se veja inserida dentro do processo. Então, eu acho que essa redução que houve do desmatamento, recentemente publicado, eu acho que é por conta de toda essa pressão. E graças, o Brasil, ele dá um exemplo com a própria IBAMA, com a criação do IBAMA, com essas instituições, eu acho, com o INEMA, que está aí a gente trabalhando e vendo o trabalho sendo executado. Mas, por outro lado,
Ainda a gente ainda pensa na cultura do agronegócio, que é importante. A gente não está aqui dizendo que o agronegócio não é importante porque precisa alimentar a população. A gente está vendo as consequências de uma guerra no Oriente Médio, que o preço do alimento está enorme. Ninguém aguenta achar um quilo de cebola de 13 reais. Então a gente entende a importância de produção em escala, mas ao mesmo tempo a gente precisa dizer as consequências e o custo de tudo isso também. Então a diversidade, a gente precisa neste momento se debruçar sobre tudo isso, dizer como é, qual é o meio do caminho, qual é o caminho que a gente deve encontrar para mitigar todos esses problemas, para trazer soluções que de fato atendam às necessidades não só da nossa geração, mas das 500 próximas. Eu digo logo assim, 500 próximas, porque a gente precisa realmente pensar dessa forma.
Bom, nós vamos já segurando aí esse... nós vamos, né, Marquinhos, para o intervalo comercial, agora às 9h30, para você que está ao vivo acompanhando aqui o programa Em Sintonia, nessa edição, mais uma edição do quadro Em Sintonia com Ecologia Integral. Nós vamos voltar, sim, comentando essas questões. E que bom que a gente tem essa redução, mas a gente sabe que, sim, há ainda um mercado muito forte, né, muito o que fazer, explorando aí os nossos biomas, não no sentido dessa convivência de harmonia, mas só pelo uso e pela exploração. Nós voltamos já, depois do intervalo comercial, mas sim, tem também sinais de esperança e vamos trazê-los daqui a pouco. Voltamos já.
Em Sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Em Sintonia.
Estamos de volta aqui no nosso programa Em Sintonia, também com a sua participação pelo nosso chat do canal do YouTube, no arroba Cardeal FM, e também pelo nosso WhatsApp. 3114-3344. Estamos aqui no estúdio com a Mara Angélica dos Santos, que é engenheira florestal, graduada pela Universidade de Sergipe, com especialização também em gestão ambiental, e servidora do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, né? Bióloga formada pela UFBA, Maria Daniela Martins, foi ex-aluna da professora Josanídia, que também é convidada aqui para esse programa, mestre em ensino de filosofia e história das ciências, e o Ezequiel Oliveira, que também é do projeto Ecologia Integral. Ficamos aí com uma questão no bloco anterior, não é isso, Daniela? E você queria pedir a palavra.
Sim, eu queria falar ainda dessa questão da redução do desmatamento, que o Ezequiel falou, né, da importância das intervenções. E eu acho que é importante destacar também que a Mata Atlântica, ela tem uma legislação específica de proteção, que é bem antiga, ela é de 2006, mas ela vem dando resultado, eu acho, mais recente mesmo, assim. E muito porque já desmatou tanto, que você não tem mais onde desmatar tanto assim, né? Como outros estados que a gente vê, tipo, sai um relatório anual de desmatamento e tem alguns estados que é quase nada de desmatamento, porque você vai ver, já não tem mais nada para desmatar. Ah, tá. A Mata Atlântica já tem muito pouco. E aí, com a proteção que a lei traz e aumento de fiscalização, né, as novas tecnologias, o monitoramento por satélite, essas coisas têm ajudado muito. Então, eu acho também que esse tipo de intervenção, né, além da educação, disso mesmo, do rigor da lei, ajuda bastante também.
E a fiscalização, né? Até porque vocês já passaram dentro dos departamentos, dos serviços que vocês já prestaram, já também transitaram no departamento. Você sabe das dificuldades que muitas vezes é, né? Dar conta dessa fiscalização diante de um sistema ali que insiste em desmatar, né? Comprometendo. E o impacto é muito grande também para a população quando há esse desmatamento, né, Mara?
Sim, não, é... eu acho que esse avanço das tecnologias, como a Maria Danela comentou, vem melhorando muito a eficiência do serviço de fiscalização, porque é humanamente possível, né? Os técnicos estão em todas as áreas da Bahia, que não é um estado pequeno. Eu que vim de Sergipe, a gente brinca, a gente atravessa Sergipe em questão de horas, né? A Bahia não, a gente é mais de um dia para atravessar a Bahia, né? Eu só queria fazer uma observação, Zé, que eu acho interessante essa política que estão trazendo, que você trouxe, né? Dessa questão do paisagismo na escola, né? E uma coisa que a gente tem, quando a gente tem oportunidade, é de trazer o paisagismo com as espécies do bioma.
Sim.
Com
sim,
as espécies que sejam do município. E não trazer aquelas espécies que são consideradas do jardim, né? De jardinagem, mas que não nos representa. Né? Então, sim, hoje a gente vem tentando inserir isso dentro das escolas e dentro dos municípios, ou quando alguém nos procura, dizer, não planta essa espécie, vamos plantar essa que essa é adaptada à região. Né? Não só nos projetos de restauração em si, de conservação. E eu acho que uma das coisas que também contribui para a conservação dessas áreas é porque elas têm um dado de conservação ali instituído. Né? Então, a maioria dessas áreas verdes hoje, essas manchas de vegetação, são unidades de conservação.
Na Mata Atlântica.
Na Mata Atlântica. Sim. Então, isso ajuda a segurar a pressão, né? A pressão por desmatamento, a pressão por urbanização, aumento, né? Então, assim, eu acho que isso é um fator que vem limitando o desmatamento.
Uhum.
E agora... Mara...
Pode falar, José.
Posso?
Claro, deve.
Agora, Mara, eu ainda sou, claro que toda essa parte de fiscalização, de monitoramento, sem dúvida que isso exerce uma influência enorme. Mas, sabe, eu ainda sou um pouco da utopia e eu sou ainda do vínculo do ser humano às riquezas que ele tem. Né? Então, assim, eu fico refletindo o que é que a gente... Como que a gente pode trabalhar para que... as pessoas, né? O ser humano e os empresários, né? Que são seres humanos também, mas o que a gente pode fazer para despertar o vínculo, para despertar o respeito, para despertar o reconhecimento da riqueza e da importância fundamental da Mata Atlântica, por exemplo. Né? Então, eu tive pensando por que no sul da Bahia conseguiu se manter mais a Mata Atlântica no sul da Bahia. Eu acho que... Será que tem alguma coisa a ver da utilidade? Porque a gente sabe que tem o cacau precisa da sombra.
Do cacau.
Né? Então, será que esse vínculo, uso do recurso, mas a importância desse recurso para que... a importância da mata para que esse recurso, no caso o cacau, seja acessado. Então, sabe, será que a gente não consegue trazer mais a importância, por exemplo, a importância na qualidade da água, a importância da mata na manutenção do clima, da agricultura, das encostas, da importância do solo? Será que a gente não conseguiria trazer isso mais vivo, mais, de uma forma mais forte e que linkasse a necessidade que nós humanos temos da Mata Atlântica?
Acho que você falou o ponto crucial, né? Eu acho que de qualquer demanda é o econômico, né? Que rege, né? Então, no sul da Bahia teve essa parte da cabruca, né? Da cultura de produzir no meio da mata. Então, era importante manter a mata para ter um cacau de qualidade. Até que veio a vassoura de bruxa, meio que acabou um pouco, mas assim, existe isso. Tem o cacau nobre, né? Ele está muito vinculado à área de mata. Então, eu acho que hoje a gente vem aprendendo com isso, com os erros, né? Então, hoje as demandas de conservação e de restauração, né, é muito voltada para a economia. Então, a gente vem trabalhando um pouco um programa de restauração mais econômico. Então, onde a gente coloque outras culturas ali que tem um aproveitamento do subproduto da mata. A gente sabe que hoje não é só madeira, a gente tem muito subproduto, tipo as grandes empresas estão vendo isso, né? E estão comercializando os óleos essenciais, né?
para os seus produtos. Então, hoje a gente vem tentando inserir isso. E o que eu observo, essa sensibilização com os grandes empresários é o valor econômico agregado. Então, seja na Cabruca, seja em um outro processo de restauração com... Hoje tem uma demanda de carbono grande, né, que está muito voltado para as mudanças climáticas, para a questão do clima, então, a absorção de carbono. Então, no sul e no extremo sul, eles já vislumbram isso, que os plantios, eles absorvem carbono e eles ganham com isso, né? Então, valor monetário associado. Então, eu acho que isso é o que está ajudando a gente a inserir, a recuperar essas áreas, porque para você... conseguir pleitear um mercado de carbono, as áreas têm que estar degradadas, não pode ter árvore. É área de pastagem, é área sem vegetação, é solo descoberto. Então, porque tem uma maior absorção de carbono ali. Então, terá, né? Terá. Isso, quando restaurar, é um projeto de 10, 20, 30 anos. Mas são projetos hoje que já estão em execução. Então, muitas empresas, grandes empresas, estão vendo isso, esse mercado futuro. E não querem perder essa oportunidade. A mesma coisa que a gente vê é com relação ao que Maria Daniela, da polinização. Hoje já tem comprovação científica que para a agricultura depende de polinizadores. Então, há conservação dos polinizadores. Então, hoje vem muitos estados, muitos países estão vendo isso e estão trazendo esse valor agregado para a agricultura. Eu acho que isso vem ajudando bastante.
Que bom que a gente tem projetos de recuperação, mas a gente fica pensando também em projetos de manutenção, né? De conservação do que ainda está aí. A gente falou dessa relação, né, professora? Essa área mais rural, mais do estado. E na área urbana também, essa presença da Mata Atlântica, essa convivência. Será que a gente também tem essa consciência dessa relação de que não dá para fazer o desmatamento? Claro que tem um crescimento, é preciso construir. A gente teve uma melhoria muito grande no serviço de mobilidade. No setor de mobilidade da cidade. A cidade precisava também ter essas construções, falando aqui mais da cidade de Salvador, também no estado da Bahia, mas essa consciência de que a gente precisa também ter essas áreas verdes preservadas do setor urbano, essa convivência, né? A gente precisa ter, Patrícia, também uma cidade que respira, e a população como um todo, não só quem é biólogo, quem está na área técnica, quem está nos órgãos, quem está trabalhando lá, mas perguntaria para elas também, que eu falo dessa parte da escola, mas a comunidade como um todo, entende que a Mata Atlântica é nossa, que ela precisa ser preservada, e que ela cada um também pode ser também um fiscalizador, um observador do que isso está acontecendo e pode ajudar também nessa manutenção.
Eu gostaria de só pegar a palavra Gaia, que você trouxe, que faz parte do seu mestrado, né? Veja, Patrícia, assim como Gaia, tudo está conectado e interconectado. Quando eu falo interconectado, eu vou mais fundo ainda, eu vou no universo da física quântica. É mais profundo o negócio ainda. Não é apenas a conexão material que a gente enxerga. É uma conexão invisível que existe e está no universo da física quântica. Por isso que há uma razão das árvores absorver o carbono. Há uma razão de ela doar-se para o meio. Há uma razão do Sol estar o tempo inteiro dando vida e equilíbrio ao planeta. Isso é física, a gente sabe disso. Então, veja, quando a gente compreende desse jeito, eu não tenho como desassociar, por exemplo, a área urbana da área rural. Não tenho como desassociar. Então, é nítido que na área urbana o desmatamento ele foi mais severo, especialmente nos bairros mais pobres. Né, por conta da própria sobrevivência da população. E a gente, quando olha hoje os grandes centros urbanos, a gente vê que os grandes centros urbanos, especialmente os bairros mais pobres, as favelas, não há arborização suficiente. É ótimo quando você trouxe. Traga o que estava aí antes. Ótimo, seria excelente se fizesse isso. Mas se não o fizer, trazer apenas um paisagismo agregado, já também é ótimo, porque a conexão do belo, quanticamente falando, ressignifica muitas dores. As pessoas não têm noção disso. O banho de floresta traz o equilíbrio dos quatro corpos, o corpo espiritual, o mental, o emocional e o físico. É real isso. Um banho de mar rejuvenesce, deixa um equilíbrio às pessoas. Então, veja, quando a gente olha um bairro pobre, com tanta violência, com tanta, sabe, escassez, a árvore e o paisagismo vai ajudar a trazer paz. Acreditem nisso. É difícil, Patrícia, você entrar hoje no horto e encontrar um funcionário estressado. Não vai estar estressado. Porque no horto, onde tem árvores e tem o belo, você não vai ver um índio estressado, aquele que está lá no meio da mata. Não vai, ele não vai estar estressado.
Você está trazendo
então,
a relação.
Eu estou trazendo isso para dizer o seguinte: assim como de uma forma muito aprofundada você trouxe Gaia, eu quero dizer o seguinte: que o desmatamento na região fronteiriça, especialmente nas grandes capitais, nas regiões de metrópoles, ele é mais aparente do que na região rural, mas existe uma conexão impressionante e a gente não pode desconsiderar isso. Então, minha gente, eu queria aqui fazer um apelo. É um apelo, o nome não é outra palavra. As instituições, as universidades, né? A Secretaria de Educação, a Secretaria do Meio Ambiente, ao Governador do Estado, ao Presidente da República, aos ministros, todos, olhem com especificidade, com carinho essa questão ambiental para ressignificar os bairros pobres. A partir da escola, porque a escola é que deve ser o centro do vetor de desenvolvimento de educação ambiental no seu entorno. Porque não adianta fazer de cima para baixo. Não adianta eu fazer uma rua linda, planejada, com a diversidade presente, dando ao tom das cores que vai estar, das árvores, se eu não discutir isso, não mostrar essa importância dentro da escola. E deve ser feito na primeira infância, desde a primeira infância, para que na hora que a pessoa passe, faça como que acontece hoje nos grandes países. Eu tenho árvores frutíferas no meio da rua e tenho o prazer de tirar uma e deixar a outra para o vizinho, a quem vai passar. É nesse nível que a gente precisa pensar e ressignificar o nosso país.
Jorge Rory, só trazendo aqui uma contribuição, né? Aqui no WhatsApp e também no chat do nosso canal do YouTube. É preciso educar crianças e adolescentes desde a escola primária sobre a importância de cuidar do meio ambiente para o bem de todos. A redução ocorreu, mas o desmatamento ainda possui índices absurdos. Obrigada, Jorge, pela contribuição. Passo a palavra para vocês para que vocês possam também trazer esse papel, né, dos educadores, dos órgãos públicos nesse trabalho de maior conscientização de todos pela preservação desse bioma.
Bom, eu queria falar um pouco, aproveitar que Ezequiel trouxe, né, também essa questão urbana, que tanto, eu acho que tanto no ambiente urbano quanto no rural, isso tudo é a forma colonial que foi trazida, né?
Sim.
De que para a gente habitar, precisa tirar a vegetação e com ela, né, o ambiente natural inteiro. Então, é isso. Eu acho que nos centros urbanos é muito devido à pobreza, né, à necessidade mesmo de espaço, a não ter um planejamento de moradia. E no ambiente rural é isso. Para produzir, eu preciso tirar a vegetação. É a primeira coisa que pensam hoje ainda. Quer dizer, com algumas mudanças, né? Sim. A gente falou disso um pouquinho antes, que isso vem melhorando. Mas, via de regra, ainda é a primeira coisa. Tem uma área, tem que tirar a vegetação nativa para poder começar a produzir algo. Então, eu acho que há um início, que a gente vem falando mais sobre isso, né? Em mudar esse pensamento nosso colonialista, que é tão arraigado.
Sim.
E que...
É uma caminhada,
temos,
né?
Temos fé, esperança aí disso melhorar.
E uma observação interessante, o ano passado saiu um estudo, uma pesquisa aqui em Salvador, com relação a essas manchas verdes, em como isso diminuía, eu acho que quase em 7 graus a temperatura. Então, assim... isso é interessante, porque a gente sabe, né, a importância dessas manchas verdes, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue manter muito tempo, né? A pressão por moradia, a pressão, né, é muito grande e nem sempre se consegue, né? Mas, assim, é bem interessante isso, porque, assim, eu sou uma frequentadora assídua dos parques de Salvador, não só de Salvador, acho que todo mundo que mora nas grandes cidades procura essas áreas verdes, né, para se reenergizar, né, para a gente, como a gente fala, né, para a gente voltar, né, para a nossa origem. E assim, é muito interessante isso. E eu vejo aqui em Salvador isso, como a população usa. Sim. Então, eu acho que a população entende a importância, né, dessas áreas. Mas como conseguir manter isso, que eu acho que é o difícil, né? Isso é política pública, isso é uma série de outros fatores que não dependem só da gente, né? E aí, com relação a isso, é uma coisa que eu falo, a gente entende a importância da Mata Atlântica. Mas a Bahia e o Brasil não tem só o bioma Mata Atlântica, né? A gente tem diversos outros biomas que precisam de políticas também para a conservação deles.
Porque o foco está nela, mas isso. A gente entende que é geral.
A gente tem a Caatinga, né? A gente vê o Cerrado, né? A Caatinga mesmo, ela vem sofrendo com um processo de desertificação grande, né? E a gente vem lutando para que venha uma legislação também, né? Muito semelhante à Mata Atlântica, que venha algo assim. Acho que assim, essas mudanças que a gente tem consciência que são necessárias, mas que, né, não depende só da gente.
É trazer conhecimento que vocês trouxeram aqui, né? Que existe uma legislação específica para a Mata Atlântica que a gente precisa se debruçar e conhecer. Sim. Entender? Existe. Em termos de lei, estamos ok, bem. A questão é a aplicação dela. Professora, por favor.
Sim. Agora, eu estava vendo que. E a Bahia, ela tem ações de conservação da Mata Atlântica bastante significado, né? Desde o litoral sul, o Recôncavo Baiano, a Chapada Diamantina, o Extremo Sul, a própria região metropolitana, eu vi que, né, tem programas e projetos, né? No Recôncavo, projeto de restauração em manguezais, educação ambiental em comunidades ribeirinhas. Na Chapada tem o projeto de proteção de nascentes do Rio Paraguaçu, também educação ambiental em parques nacionais. Quer dizer, na verdade, eu acho que tem um movimento, tem iniciativas importantes, não, gente?
Sim, eu acho que já há muitos anos, começou como um pacto da Mata Atlântica, vem o programa Corredores, né, da Mata Atlântica, que veio do litoral da Bahia, Espírito Santo. Então, não é de agora, né? Eu acho que essa mudança já vem há anos. E tem muito projeto sendo executado, né? Como você falou, tem junto com a Instituição Vovó do Mangue, aí dos manguezais aí da Bahia de Todos os Santos. Nessas regiões, a grande maioria que tem unidades de conservação, tem muitos projetos ocorrendo, né? A gente tem o plano de ação da Ilha Baiana, no extremo sul da Bahia, né? Que vai até o Espírito Santo. Acho que tem muita ação sendo executada. Acho que não, tipo, infelizmente, não é suficiente. Acho que chegou um ponto que a gente não tem outra opção. Eu acho que o que realmente afeta é o que vem a diminuir o desmatamento. Acho que ações de conservação a gente já vem trabalhando bastante. Eu acho que a gente aprendeu bastante com os erros, como eu falei, né? Então, a gente já vem... Tem diversos... hoje a gente tem um projeto grande na Chapada, né? Que o governo federal trouxe para a Bahia, de polinizadores, conservação dos polinizadores, né? Então, a gente... É isso, a gente... Já vem, a gente tem um conhecimento e já vem praticando. Agora, infelizmente, assim, é o que a gente sempre fala na escola, né? Para desmatar, baixa algumas horas.
Mas para reconstruir.
Demora. Muito 10, tempo. 15 anos.
E aproveitar para lembrar que falamos de manguezal, né? Que manguezal também é parte da Mata Atlântica, né? Acho que nem todo mundo se lembra disso, assim, e é importantíssimo aí como área de reprodução de muitas espécies e de alimento, então importantíssimo. Esses projetos de restauração de manguezal são difíceis, né, Mara? Mara, que atua mais com isso, é difícil restaurar manguezal, mas são importantíssimos.
Tô contando a própria...
E o que vocês... Desculpa.
Não, pode falar.
O que recado, né? Os nossos ouvintes, né, que estão nos ouvindo, que estão acompanhando esse bate-papo nosso, de que forma a gente poderia estar convencendo as pessoas, né? Como é que sementezinha a gente pode estar jogando para que surja essa empatia, surja esse amor pela Mata Atlântica. Me digam aí.
Inclusive, em áreas de manguezais, a gente vê a própria comunidade, muitas vezes, assim, que se utiliza o próprio mangue, muito lixo, né? As pessoas que vão ali na região que tem praia, tem um manguezal próximo, muita garrafa. Eu tive agora, recentemente, em Salbara, né? Na região da minha família, lá no Recôncavo Baiano. Fiquei assustada. Como um lixo está ali, as pessoas convivendo com aquilo e jogando. Digo, gente, precisa incomodar. Até as próprias marisqueiras, pescadores ali da região, precisam eles educação também, né? Ter essa educação. Tá vendo? Então, como é que a gente começa, né, professora?
Patrícia.
A influenciar.
Patrícia, lá em Salbara. Lá em Salbara, você sabe que aquele lixo que chega ali é de Salvador?
Tá vendo? Muita gente que vem, né, para aproveitar as praias e jogam lá. E fica. Educação.
Não, eu digo a maré leva. A maré leva. Salvador para lá.
Tá vendo?
Uhum. Mas eu acho que como recado, assim, eu sou da teoria que tudo que a gente faz reflete no outro.
Sim.
Então, eu acho que a gente tem que começar a repensar nas nossas atitudes, né? Então, lembrar disso, que não reflete só na gente, acho que reflete no coletivo.
Sim.
Então, a gente começar a repensar em pequenas atitudes, que seja só o papel de bala, a árvore que você arrancou da porta da sua casa, porque estava sujando... Até as suas grandes atitudes. Acho que a gente parar e refletir um pouco antes de agir.
É isso mesmo. E lembrando que você chama, eu chamo isso de múltiplas interações complexas. Parece